Agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34, bom dia para você, você que acompanha a programação da CBN em todo o Paraná. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. A polícia investiga um novo caso do ginecologista suspeito de abusar de pacientes em Maringá. Pelo menos 4 mulheres denunciaram o profissional. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações sobre essa investigação. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Pois é, este é um novo caso. A Polícia Civil informou que está investigando denúncias de abuso sexual contra um ginecologista aqui da cidade. 4 pacientes procuraram a delegacia da mulher e relataram a mesma conduta do profissional que teria cometido os abusos durante as consultas médicas. As investigações começaram há 7 meses. Ontem foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência e no consultório do médico. O material apreendido será periciado. O médico ainda será intimado para prestar depoimento. Este é o segundo caso recente em Maringá de um ginecologista suspeito de abusar de pacientes. Um outro profissional é acusado desde setembro do ano passado por abuso sexual contra mais de 30 pacientes. Ele responde ao processo em prisão domiciliar neste caso. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. Motociclista de 24 anos fica gravemente ferida em acidente em Santa Helena. Motorista que se envolveu na batida estava embriagado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Jéssica. Bom, daqui a pouco a gente tenta a conexão com a Jéssica Passos. Deixa eu falar com a Luciana Brick, lá da CBN Ponta Grossa, porque a Polícia Civil prendeu 4 pessoas em flagrante por suspeita de furto, receptação e cárcere privado em Castro, nos Campos Gerais. Luciana Brick, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Após a equipe policial tomar conhecimento de que um veículo Fiat Siena estaria sendo usado para possível prática de diversos furtos em Castro, sendo o último de 2 baterias de caminhões, os quais estavam estacionados em um posto de combustível da cidade, foi iniciado então o trabalho de identificação dos suspeitos. Os policiais conseguiram localizar e abordar o veículo e prenderam em flagrante 2 suspeitos dos furtos. Na sequência, os oficiais foram até uma mercearia e um ferro velho e conseguiram recuperar as baterias, prendendo mais 2 pessoas, desta vez suspeitos de receptação. Durante a ocorrência, a polícia foi informada que um dos suspeitos de cometer os furtos mantinha uma mulher em cárcere privado. Todos foram encaminhados para a cadeia pública de Castro. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. E a gente segue o nosso CBN Paraná com informações de Londrina, porque a Secretaria de Saúde registrou um boletim de ocorrência após constatar atestados médicos irregulares no município de Rolândia. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A Secretaria de Saúde de Rolândia divulgou que foram constatados que colaboradores de indústrias da cidade estavam apresentando atestados médicos irregulares, com o timbre do pronto atendimento 24 horas da cidade. Os documentos em questão eles foram denunciados pelos próprios gestores das indústrias, que estranharam, né, desconfiaram, devido ao fato de que esses atestados eles apresentavam problemas diversos, tanto com relação ao diagnóstico, à parte clínica, quanto à parte administrativa. Foi aí, então, registrado um boletim de ocorrência e esses casos já estão sendo investigados pela Polícia Civil. A Secretaria de Saúde, para evitar fraudes, disse que já implantou nas unidades básicas de saúde, nos postos, a emissão de um eventual atestado médico com QR Code. E isso já está sendo providenciado para que esse mecanismo aconteça também nos pronto-atendimentos, né, no caso do PA 24 horas, para garantir mais segurança aos pacientes e ao corpo clínico também. Todos os atendimentos na rede municipal acontecem por meio de prontuário eletrônico, por isso eles querem agora ter mais controle disso. Vale lembrar que falsificar atestado médico é motivo para demissão por justa causa e ainda pode acarretar prisão por até 6 anos. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Um motociclista de 24 anos ficou gravemente ferido ou ferida, era uma jovem, né, de 24 anos, num acidente no município de Santa Helena. O motorista que se envolveu nessa batida estaria embriagado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Esse grave acidente aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira, no quilômetro 463, trecho urbano da PR-317, em Santa Helena, que fica a 9 quilômetros aqui de Cascavel, e envolveu uma moto e um carro. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, a vítima seguia em uma bis em direção ao distrito de subsede quando colidiu na lateral do carro que cruzava a pista. Com o impacto da batida, a motociclista, uma jovem de 24 anos, ficou gravemente ferida. Ela foi atendida por socorristas do SAMU e encaminhada ao hospital. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, o qual apontou o resultado de 0,09 miligramas de álcool. Além de estar embriagado, ele estava com a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, suspensa. O homem, de 51 anos, foi detido por embriaguez ao volante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Agora são 10 horas e 40 minutos, 10 e 40, a gente segue aqui com o nosso noticiário estadual. Vamos falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que aprovou a lista tríplice para vaga de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Agora a listagem segue para que o presidente Lula escolha um dos três indicados pela Corte. A nomeação do novo desembargador, que é essencial para que a Corte Paranaense possa julgar processos de cassação de registro ou perda de diploma. Entre os casos que aguardam julgamento está o do senador Sérgio Moro, do União. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A lista com a indicação dos nomes de três magistrados foi validada pelo Tribunal Superior Eleitoral em sessão realizada nesta quinta-feira. Entre as indicações estão Graciane Aparecida, do Vale Lemos, José Rodrigo Sade e Roberto Auríquio Júnior. A próxima etapa consiste na escolha de um desses nomes pelo presidente Lula, que define o juiz que vai compor a corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O nome que aparece como preferido para ser indicado ao cargo é do advogado José Rodrigo Sade. Agora fica a expectativa para essa escolha do presidente. Essa nomeação do desembargador, ela é essencial, afinal, um dos casos que aguarda o julgamento é o do senador Sérgio Moro. Ao todo, seis desembargadores participam do julgamento e caso ocorra um empate em 3-3, o presidente vota, é o voto de Minerva para desempatar em caso de empate. As ações contra o senador Sérgio Moro são referentes à campanha para as eleições de 2022. Todas essas ações, são três ao todo, foram movidas pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança, que reúne três partidos, o PT, PCdoB e o PV. As ações, elas tratam de acusações de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha para o Senado. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público Eleitoral do Paraná emitiu um parecer favorável à cassação do mandato do senador Sérgio Moro, apenas por abuso de poder econômico, em razão dos gastos de mais de 2 milhões de reais na pré-campanha. Além disso, em 2021, o ex-juiz, ele era filiado inicialmente ao Podemos e chegou a fazer uma pré-candidatura à presidência da República. Porém, logo depois, Moro acabou mudando de partido, foi para a União Brasil e passou a fazer campanha para o Senado. Entre as acusações, a principal é que o candidato se beneficiou de verba, além de exposição em dois partidos diferentes para candidaturas distintas. E isso, de acordo com a ação, pode significar vantagem indevida em relação aos outros candidatos diante dos gastos que foram feitos antes de Moro se candidatar ao Senado. Caso essa cassação de Sérgio Moro ela seja efetivada, ela seja confirmada, ainda assim cabe recurso ao TSE. Porém, caso ainda no TSE seja confirmada essa condenação, se essa decisão for mantida, devem ser convocadas novas eleições para o Senado no Paraná. Luciano.
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. Guaratuba, no litoral, exige o selo de turismo para ônibus, microvans, né, e também para trailers. O Patrick Gouveia tem as informações. Patrick, é com você.
Os ônibus de turismo que levam veranistas para Guaratuba precisam de um selo especial para trafegar na região central e nas ruas próximas à orla. O plano de gerenciamento para a organização do fluxo de veículos estabelece a adesão ao selo turismo. Segundo a Prefeitura de Guaratuba, o selo regulamenta a circulação e estacionamento de veículos de turismo, sendo necessário para ônibus, micro-ônibus, vans de excursão, motorhomes, trailers e outros veículos de grande porte provindos de outros municípios. A taxa é cobrada de acordo com os dias de permanência na cidade, logo após o preenchimento do cadastro. Será gerado um código e um selo de identificação para a emissão posterior de boleto. A data de vencimento é determinada pelo dia da chegada na cidade. O selo turismo deve ser afixado no para-brisa do veículo. Os veículos, em desacordo com a lei, ficam sujeitos à colocação de grampos bloqueantes nos pneus, sendo que a liberação somente será realizada após o pagamento de multa. Outros detalhes podem ser consultados no site da Prefeitura de Guaratuba. Patrick Gouveia, direto do litoral do Paraná, para a CBN.
Obrigado, Patrick, pelas informações. Assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.